João, capítulo 12, versículos 37 a 43. Este é um trecho da palavra do Senhor, onde nós temos compartilhado de uma última etapa da revelação do Evangelho de João. Nós estamos aqui muito próximo da crucificação, porque ainda há muita informação no discurso do Cenáculo, capítulos 13 a 16, depois a oração de Jesus no capítulo 17, parece que estamos muito distantes do momento da crucificação, mas não estamos. Nós estamos aqui há pouco tempo da crucificação. E tudo aquilo que Jesus Cristo tinha que fazer para se revelar, ele já tinha feito. E o que ele tinha para ensinar, ele já tinha ensinado. E agora o apóstolo João, escrevendo isso, ele o está fazendo porque a igreja de Jesus Cristo não compreendia com clareza Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo não compreendia com clareza a sua própria fé em Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo não conseguia e não estava naquele momento conseguindo se manter firme nos caminhos de Jesus Cristo, tamanha eram as dificuldades que ela vivia dentro do Império Romano. É nesse sentido que nós temos que olhar para o Evangelho de João e entender que ele não é apenas uma história sobre a vida de Jesus, mas ele é a revelação do próprio Deus ao nos revelar Jesus Cristo, para que como igreja possamos andar com ele. Antes de nós lermos o texto, nós acabamos de orar, mas eu queria fazer mais uma oração. Senhor Deus, de maneira bem direta, que ao meditarmos nesse trecho das Escrituras, nós possamos avaliar a qualidade da nossa fé. E não simplesmente questionando se somos ou não somos salvos, mas que tipo de salvação nós temos vivido, para quem nós a temos vivido, como nós a temos vivido. Que ao ouvirmos a sua voz, nós tenhamos essa oportunidade da reflexão e da confrontação para as nossas próprias vidas. Amém. Muito bem. Nós temos nesse texto um ambiente que nós já mencionamos nas últimas semanas. O ódio das autoridades dos judeus, que era crescente, tinha chegado no ápice quando eles decretaram que iriam matar Jesus. E que não apenas matariam Jesus, mas também matariam o próprio Lázaro, que depois de ter sido ressuscitado por Jesus, trazia uma evidência muito grande que eles não podiam esconder. Enquanto João vai nos contando esses fatos que antecederam a proximidade da Páscoa e a chegada de Jesus em Jerusalém, João nos fala de alguns eventos que honram a Jesus. Ele mostrou a unção que Jesus recebe por parte de Maria no início do capítulo 12, e depois a entrada triunfal quando uma grande multidão recebe Jesus como um rei na sua entrada em Jerusalém. Enquanto isso vai acontecendo, João mostra os dois lados dos opositores dispostos a assassinar Jesus e de pessoas crendo em Jesus. Ao fazer isso, então, nos versículos, a partir do versículo 20 do capítulo 12, João vai se concentrar em demonstrar a nós como o evangelho da glória de Deus estava sendo reconhecido por aquelas pessoas, ou não estava sendo reconhecido. E para isso, então, os três últimos trechos do capítulo. Nós vimos semana passada como os gregos tiveram que lidar com isso e entender o que envolvia o amor à própria vida. Hoje nós vamos verificar como os judeus lidavam com a glória dos homens diante da glória de Cristo. E se o Senhor permitir, na semana que vem, quando concluiremos essa etapa nas exposições de João, nós vamos ver o último discurso público de Jesus Cristo antes da crucificação. João 12, versículos 37 a 43, então, nós lemos assim. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essas palavras que nós acabamos de ler aqui não são palavras de Jesus. Não são fatos que Jesus relatou, mas são palavras do narrador. São palavras do apóstolo João. E não são apenas palavras concentradas no capítulo 12. Mas Jesus deixa o recinto do templo, nós vimos isso no final do capítulo 36. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Foi a última vez que Jesus se afasta, não para muito longe ali de Jerusalém, antes da crucificação, que estava ao dia seguinte ali. E João, depois que Jesus sai daquela conversa e daquele ensinamento, João aqui interrompe a narrativa e vai nos dar algumas explicações do que tinha acontecido com o ministério de Jesus Cristo, não apenas nos últimos dias, mas desde o início do ministério de Jesus Cristo. João vai nos trazer aqui como se fosse um epílogo desse trecho. Ele vai resumir os principais temas do ministério antecedente. Todos os milagres que Jesus realizou e todas as pessoas que procuraram Jesus interessadas no milagre. Todos os ensinos que Jesus proferiu e as pessoas que, ouvindo seus ensinos, não compreenderam. Nos versículos 37 a 43, nós encontramos João destacando a incredulidade do povo, uma incredulidade que tinha sido prevista há mais de 500 anos na profecia de Isaías. E ele queria, então, que a igreja, enquanto estivesse lendo, meditando e compreendendo a mensagem do Evangelho, mais uma vez pudesse avaliar como ela, a igreja, tinha a sua fé em Jesus Cristo. E isso, de maneira aplicativa, nos leva essa noite a pensarmos qual é a qualidade da nossa fé. Qual é a qualidade da sua fé? Parece que João aqui, ele não está simplesmente dizendo que creram, mas não creram. Porque ele vai fazer distinção entre quem creu e quem não creu. Mas quando ele fala daqueles que creram, ele dá algumas informações que são as aplicações desse trecho para as nossas vidas. E nós vamos chegar lá meditando nesses versículos. Mas eu queria que você pensasse desde agora. Você é salvo, você não tem dúvida da sua salvação. Mas qual é a qualidade da sua fé? As pessoas que vivem à sua volta, elas são impactadas com o Evangelho de Cristo por causa da sua fé. As pessoas que vivem à sua volta, elas são incomodadas com a verdade do Evangelho por causa da sua fé. Ou as pessoas que vivem à sua volta mal se lembram que você afirma que é um evangélico? Qual é a qualidade da sua fé? Se você afirma que creu em Jesus, o que isso faz pelo seu testemunho acerca de Jesus? Como que isso garante que você não se desespera diante das catástrofes que dia a dia nos assolam? Como você pode ter esperança e ser uma esperança diferente da esperança dos outros? Como você consola alguém que perdeu uma pessoa? Será que é que você abre a boca? Porque eu já mencionei isso outras vezes. Você tem um lugar que o povo fala besteira em velório. E sabe por que se fala besteira? Porque falta entendimento da verdade. E cada um, então, naquela hora, quer descrever da sua maneira o que significa a vida depois da morte. E se cria esperanças completamente falsas. E a razão para isso é porque não há esperança fora de Jesus. A nossa esperança não está num lugar. A nossa esperança está numa pessoa. E essa pessoa é Cristo. É nesse sentido que nós podemos avaliar o tipo de qualidade de fé que nós temos. Muito bem. Na semana passada, pensando naquele trecho anterior, do versículo 20 a 36, nós aprendemos que quando a obra do Evangelho é compreendida, a glória de Deus se torna o alvo de vida. Sem a obra do Evangelho, você e eu vivíamos para nós, atrás dos nossos interesses. Mas na medida que a obra do Evangelho nos alcança, ela muda completamente o nosso propósito de vida. Não é que ela muda o nosso comportamento, mas muda o nosso propósito de vida. Porque nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para o Senhor, com o interesse de honrá-lo e glorificá-lo sobre os nossos próprios interesses. Nesse trecho, meditando hoje, nós queremos pensar que quando a glória de Deus é o alvo da vida, então a qualidade da fé tem que ser medida. Porque naturalmente, mesmo sendo salvo, eu não sei se a minha fé, ela a cada dia é purificada pela palavra. Muitas vezes eu vou andar com Deus do meu jeito, achando que está tudo bem. Eu diria que na maior parte do tempo, um cristão faz isso. Ele cria suas regras, ele cria suas normas, ele cria os seus conceitos, então ele ora para Deus abençoar as suas regras, os seus conceitos e a sua fé. E ele vai vivendo conforme o seu próprio padrão. Que o apóstolo João, ao escrever um quarto evangelho, queria corrigir na igreja no final do primeiro século, é que a qualidade de fé não é medida pelos padrões que nós estabelecemos para a nossa fé. Mas a qualidade de fé é medida pelo evangelho de Jesus Cristo, que tem um único propósito, a glória do seu nome. Então, quando a glória de Deus é o alvo da vida, significa que a qualidade da nossa fé, ela precisa ser medida. Senão a gente até vai crer em Jesus, mas vai viver do nosso próprio jeito. Para a gente entender como isso é desenvolvido dentro desse texto, primeiro João vai nos contar acerca de pessoas que não creram em Jesus. E ele dá esse grupo de pessoas, e ele diz assim, que acreditar que alguém será salvo por contemplar milagres é uma grande ilusão. Por quê? Porque embora tivesse Jesus operado muitos sinais diante deles. Não é que Jesus operou muitos sinais diante de multidões e multidões, mas diante deles, o mesmo grupo de pessoas, teve oportunidade de ver muitos milagres. Ainda assim não creram. Muitos e muitos, uma multidão nos nossos dias, afirmam que só é possível crer e andar com Jesus se os milagres acontecerem o tempo todo. E muitas igrejas nos nossos dias têm um único convite: venham para cá porque nós estamos em busca de milagres. Achando que o milagre em si é capaz de salvar alguém. Isso é ilusão. É ilusão. As pessoas não creram em Jesus, apesar de estarem do lado de Lázaro, ressurreto. Não creram em Jesus, apesar de terem comido os pães e peixes que ele multiplicou. Não creram em Jesus, apesar de terem tomado o vinho lá na festa em Caná da Galileia. Cada um dos sinais revelou quem Cristo é. João capítulo 20, versículo 30, o apóstolo diz: Jesus operou muitos milagres, muitos sinais, mas estes que estão registrados para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Mas muitos vão continuar buscando sinais e maravilhas e buscando igrejas que oferecem esse tipo de coisa para dizer que eles têm poder. Muitos e muitos. Mas o apóstolo João, não apenas dizendo daqueles últimos dias, mas dizendo dos anos de ministério de Jesus Cristo, ele nos faz um resumo desses anos e diz assim: embora tivesse operado tantos sinais diante deles, eles continuaram incrédulos. E continuaram incrédulos porque sinal em si não é redentivo. O único milagre redentivo é a cruz e a ressurreição. Porque é provocado e vivenciado apenas pelo Redentor. Nesse sentido, o apóstolo João, ele quer que a gente entenda uma coisa que J.C. Ryle, no livro clássico Santidade Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor, descreve lá: somente uma nova natureza e um novo coração implantados em nós pelo Espírito Santo nos tornarão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O interesse de João nesse epílogo aqui, o interesse de João nesse resumo que ele está fazendo, é enfatizar que a fé não provém das nossas competências, mas é um dom de Deus. Nós não vamos encontrá-la simplesmente por causa de ações que nós julgamos boas, enfim. É porque o Senhor Deus vai operar essa salvação em nossas vidas. Ele fala que muitos não creram nele, e não creram apesar dos milagres, mas ele continua dando a razão porque não creram. E ele vai nos dizer que acreditar que a incredulidade será removida pela força humana também é uma grande ilusão. Assim como acreditar que uma pessoa, que a incredulidade é removida só pelo milagre é uma ilusão, acreditar que a incredulidade será removida pela força humana também é uma grande ilusão, porque já tinha sido profetizado que muitos, vendo e ouvindo, não reconheceriam a sua glória. João dá a razão porque, mesmo diante dos sinais, muitos não creram, para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque, como disse ainda Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. O que está acontecendo aqui é que João cita dois trechos da profecia de Isaías. O primeiro trecho é Isaías capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia lá comigo em Isaías capítulo 6. Esse é um trecho clássico, extremamente conhecido, porque trata-se da revelação que Isaías recebe. No ano da morte do rei Uzias, 740 a.C. No ano da morte do rei Uzias, eu estou lendo o versículo 1 do capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Lembrou da história? E serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas e cobria. E aí, no verso 3, clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Está lembrando aqui, estou lendo Isaías 6, versículo 4: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, diante daquela visão que Isaías disse, ele não disse assim: Deus falou comigo, essa semana eu tive uma revelação, e agora a igreja vai ter que me engolir porque eu sou ungido do Senhor. Diante da visão de Deus, sabe o que Isaías disse? ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele se humilha diante da visão, ele não se exalta. 100% diferente do que acontece hoje. Os caras não estão vendo ninguém. Nem o capeta, nem demônio. Eles estão se vendo na sua própria glória e endeusamento. E nesse momento estão em muitos lugares dizendo: Deus falou comigo essa semana. E vocês têm que curvar a cabeça diante de mim. Isaías se humilha diante da realidade de estar na presença do Senhor. E aí então, lá no verso 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui e envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Verso 10, tornai insensível o coração deste povo, endurecendo-lhe os ouvidos, fechando-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Sabe qual era o momento da história de Israel em que Isaías vai ser usado por Deus? Naquele período de incredulidade, insubmissão, idolatria tamanha, que dentro de Israel, lá no templo, onde Deus deveria ser adorado de maneira exclusiva, o povo tinha levantado seus altares a Baal, aos Baalins e aos outros falsos deuses. Onde Deus deveria ser adorado com exclusividade, havia idolatria, havia imoralidade, havia insubmissão à lei do Senhor, e o coração do povo estava tão endurecido que Deus envia o profeta para levar ao povo juízo. A consequência disso foi o próprio cativeiro. É nesse ambiente que Deus diz para Isaías: você vai pregar o que eu disser para você falar, mas o povo não vai se converter, porque eu endureci o seu coração. E aí lá no capítulo 53 de Isaías, no versículo 1, quando nós temos aqui, começando no capítulo 52, a profecia acerca do servo sofredor, capítulo 52, versículo 13 em diante, que vai falar de como o Messias sofreria para pagar pelo pecado da humanidade. Capítulo 53, versículo 1, então, é dito: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por que o apóstolo João está citando esses textos? Porque ele queria dar a razão pela qual aquelas pessoas, apesar de estarem seguindo a Cristo, não criam. Elas não criam porque ver um milagre em si não salva ninguém. Mas elas também não criam porque a incredulidade não pode ser removida pela força humana. O coração do povo estava endurecido e Deus queria que assim continuasse por causa dessa própria rebeldia do povo contra ele. A mensagem trazida a eles era uma mensagem dura e eles não se renderiam porque não é o que eles queriam ouvir. Na profecia, Isaías recebe a ordem de fechar as mentes dos ouvintes. E João traz para nós e para a igreja essa mesma situação em relação àqueles que agora estavam diante de Jesus e o rejeitavam. Eles não creram porque o milagre em si não salva. Eles não creram porque não é na força humana, não é no braço humano que alguém é salvo. Não é no desejo humano que alguém é salvo. Não é na vontade humana que alguém é salvo. É isso que o apóstolo João está dizendo. Mas isso não era novidade, porque o Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, já abre falando disso. Você pode voltar comigo lá para o Evangelho de João. Pode ir lá no capítulo 1. Versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É isso que João está dizendo. O homem não pode salvar a si mesmo. Ele não vai ouvir a palavra e compreender a palavra sem que o Espírito Santo lhe convença do seu pecado, justiça e juízo. E o próprio Deus tem tudo a ver com isso. Mas enquanto estamos olhando para a profecia, enquanto estamos vendo João mencionar isso, nós precisamos nos lembrar de como isso é registrado nas Escrituras. Deus não é culpado pela incredulidade e dureza de coração do homem. Deus não é culpado de nada. Deus não carrega culpa sobre nada, aproveitando aqui. As pessoas o culpam, mas Deus não é absolutamente culpado por nada. Deus nunca falhou. Deus nunca errou. Deus nunca errará. Então não existe culpa. Deus não é culpado pela incredulidade da dureza do coração do homem. Pois foi o ser humano que desprezou sua glória, detendo a verdade pela injustiça e mudando a glória do Deus incorruptível pela adoração à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, diz Romanos capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, porque o homem o desprezou. E Deus o entregou a uma disposição mental reprovável, o tornou incapaz de reconhecê-lo. Nesse sentido, João está nos chamando a atenção para o fato de que acreditar que a incredulidade será removida pela força humana é uma grande ilusão. No versículo 40, então, ainda citando Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Deus manda Isaías pregar, mas não manda Isaías produzir resultado. Deus manda Isaías preparar a terra e lançar a semente e deixar a terra pronta, para que o sol e a chuva venham, mas aí Isaías não pode fazer isso, porque isso é obra do Senhor. Isaías tinha que pregar, e o Senhor ia tratar do próprio coração do ser humano. Quando o texto vai usar a expressão para que, isso indica tanto a intenção quanto o seu cumprimento. Não é cumprimento, não, é cumprimento. Está digitado errado. O que essa expressão nos ajuda a entender, ela é muitas vezes usada, na verdade, para falar sobre propósito. Mas também é uma realidade no estudo acerca dessa expressão, de que em muitos casos, propósito e resultado não podem ser diferenciados plenamente. Essa expressão para que é usado como resultado que segue de acordo com o propósito de Deus. Então, acordo e resultado na ação do próprio Deus não são coisas completamente distintas. Não dá para traçar uma linha que divide isso com tanta clareza, porque é Deus agindo. Ele tanto age com propósito, como Ele próprio é responsável pelo resultado. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, porque Ele tinha um propósito, a fim de que se cumprisse o seu plano. Que João queria que nós entendêssemos, que a igreja entendesse, que muitos não crerão, apesar de ouvirem as Escrituras. É mais ou menos nós pensarmos que onde seria provável, da perspectiva humana, a salvação de alguém, ela não acontece. Porque não depende do provável humano, depende da ação de Deus. João interpreta a profecia de Isaías, afirmando que naquela ocasião o profeta estava fazendo referência a Deus. Estas coisas disse Isaías no versículo 41, porque viu a sua glória e dele falou. Uma profecia messiânica. Ele estava falando acerca de Jesus, se referindo ao próprio Deus revelado a ele diante da tarefa de profetizar a um povo rebelde. E agora João queria demonstrar para a igreja que aquele a quem Isaías vê no capítulo 6 é o Jesus que está diante deles, e de que eles não eram capazes de reconhecer, e de que a igreja precisava avaliar isso. E qual a importância da igreja avaliar isso? A importância da igreja avaliar é que quando a glória de Deus é o alvo da vida, a qualidade da fé tem que ser medida. Porque muitas pessoas estão afirmando que creram em Jesus porque foram num culto lá, alguém soprou no microfone e a pessoa caiu. Quase que alguém caiu, estava sentado, né? É muito fácil isso acontecer hoje. Não, eu estava lá e aconteceu um trem lá e então eu sou salvo por causa disso. Se o testemunho de salvação tem qualquer coisa, menos Jesus, isso não é salvação, pelo menos não é bíblica. João queria chamar a nossa atenção para isso. Meça que tipo de qualidade tem sua fé. Porque se ela é baseada nos milagres, não, eu fui salvo porque eu estava doente, eu estava lá no hospital, morre, não morre, e alguém fez uma oração por mim, e eu fui curado, e daquele dia em diante eu comecei a vir para a igreja. Isso não é salvação, isso é cura. Você estava lá, morre, não morre, e foi curado daquela enfermidade, isso é cura, está evidenciado. Mas isso é salvação? Não. Porque salvação não tem a ver com a sua cura física em primeiro lugar. Salvação tem a ver com o seu reconhecimento de que você é um pecador condenado ao inferno. E de que quando você fala de você, só tem uma fala: eu mereço a perdição. E eu só não vou para lá por causa do que Cristo fez por mim. Não tem outro testemunho. Assim, eu fui salvo porque aconteceu um milagre na minha vida maravilhoso. Se esse milagre não é a salvação, então avalie a qualidade da sua fé. João, depois de nos contar acerca daqueles que viram, mas não creram, e a razão por que não creram, ele vai nos trazer um segundo grupo de pessoas aqui, aqueles que creram em Jesus. No versículo 42, a primeira parte dele, ele vai dizer assim: contudo, não obstante, todavia. O versículo 37, ele começa assim: embora, vendo os milagres, não creram. Agora ele diz assim: contudo, diante dessa multidão que não creu, apesar de ver os milagres, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. De quem João está falando? Para responder a pergunta de quem João está falando, é muito simples. É só a gente lembrar de quem João está falando até agora quando se refere a autoridades. João não está falando do imperador romano, que tem sua residência, endereço lá na cidade de Roma, na Europa. Essas autoridades, ele se referia ao Sinédrio, que principalmente nos últimos capítulos, nós temos visto a ação do Sinédrio contra Jesus o tempo todo. E João diz que no meio daquele embate, daquele debate, daquela incredulidade, muitos dentre esses creram. E nós sabemos, por causa do Evangelho, de pelo menos dois deles que nós recebemos o nome. João 19, versículo 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, esse cidadão, ninguém fala dele até esse momento no registro do Evangelho de João. Mas quando é dito dele, a primeira vez, é mencionado que ele era um discípulo de Jesus. Embora oculto, por medo dos judeus. Oculto de quê? De manifestar a fé em Jesus. Ele era um discípulo de Jesus, então ele creu. Mas ele não dizia a ninguém da sua fé. José de Arimateia, discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu, então ele foi e o tirou. No verso 39, e Nicodemos, esse a gente conhece, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite. João gosta de enfatizar isso. Lá no capítulo 3 ele diz isso. Foi de noite. Agora, foi de noite. Ele era membro do Sinédrio. E depois da morte ele leva cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés para cuidar do corpo de Jesus. O apóstolo João, quando nos dá aqui o registro do que está acontecendo naquele dia que antecede essa crucificação de Jesus, ele vai chamar a nossa atenção para o fato que lá no Sinédrio, onde estavam decidindo a própria crucificação, tinham discípulos de Jesus Cristo. Havia um número de pessoas, não sabemos exatamente quantos, que já tinham crido em Jesus. João chama a nossa atenção para isso. Só que a gente precisa refletir sobre o que ele está dizendo aqui. Porque acreditar que Deus salvará quem ele quiser, onde e quando ele quiser, trata-se de uma grande compreensão do Evangelho. Os que viram o milagre não creram. Então, onde nós esperávamos uma salvação óbvia, não acontece. E onde nós não esperávamos que houvesse salvação dentro do próprio Sinédrio, aquela liderança religiosa, o Senhor salva pessoas naquele lugar. Por quê? Porque ele salva quem quer. A salvação é obra de Deus, ele faz da maneira como ele deseja. E essa é uma boa compreensão do Evangelho. Porque Deus vai salvar quem ele quer, quando ele quiser e onde ele quiser. Vai salvar lá dentro do Sinédrio. Vai salvar onde ele quiser, porque ele é Deus e ele é o único que pode fazer isso. E é interessante o contraste que João está nos demonstrando. Quem deveria naturalmente ser salvo não foi, porque salvação não é natural. Quem nunca esperaríamos que fosse, foi, porque a salvação é sobrenatural. Ela é dom de Deus. Quando a glória de Deus é o alvo da vida, a qualidade da fé tem que ser medida, e medida nesse sentido. A salvação não pode ser tratada como algo natural ou óbvio, porque se trata de um milagre. Deus muda a nossa eternidade e nos oferece algo que humanamente nunca poderíamos conquistar. Isso é um milagre. Então João nos mostra dois grupos de pessoas. Os que não creram e os que creram. E então, ao mencionar os que creram, ele vai nos dar uma informação que faz a gente levantar uma pergunta. Afinal de contas, creram ou não creram? Já que não confessaram a Jesus. Olha como o versículo 42 e 43 expressa isso. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Opa, está salvo, está resolvido o negócio. Mas, e quando tem um mas, sempre dá azeda. Mas, por causa dos fariseus, não o confessaram. Confessavam. Para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João nos oferece as razões pelas quais esses homens não confessaram a Jesus depois de terem crido nele. Parece que João não está aqui questionando que eles creram. Mas como eles viveram depois de terem crido. E o interessante é que a palavra que ele usa para não confessavam, não tem nada de... É a mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo em Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, verbo homologuel. A mesma palavra. Para não deixar dúvida aqui do que ele está dizendo. João não está questionando se eles eram salvos ou não eram salvos. Porque ele próprio, lá no capítulo 19, vai dizer que já eram discípulos de Jesus. Mas que a qualidade de sua fé ainda não era clara. Não era suficiente. Eles tinham medo do que a liderança religiosa dos fariseus pudesse fazer com eles. Eles tinham um status. Eles faziam parte do Sinédrio. Era o Supremo Tribunal. Eles tinham, ninguém dentre os judeus tinha mais autoridade do que eles. E eles não queriam perder isso. Mas João diz que eles amaram mais a glória dos homens quando deveriam amar a glória de Deus. Por isso a pergunta, creram ou não creram, já que confessaram a Jesus? Lá na frente, vai ser dito que agora eles vão confessar a Jesus quando querem cuidar do seu próprio corpo, depois de morto. E talvez a crucificação ali tenha sido para eles a chave. A gente sabe que a ressurreição vai bater o martelo final. E o próprio João vai nos mostrar que os apóstolos também vão crer em Jesus. Depois da ressurreição, eles vão compreender isso. Mas o que nós temos aqui? Nós temos que nos lembrar que João está escrevendo esta carta, esse evangelho para a igreja. E ele não estava simplesmente querendo contar a história de Jesus. Mas ele estava querendo trazer edificação para a igreja em Jesus. Que a igreja se mantivesse firme em Jesus. Que a igreja suportasse as provações em Jesus. Que a igreja mantivesse o seu testemunho. Mesmo quando os outros estavam abandonando o testemunho de fé. Temos que lembrar que a mensagem do Evangelho de João é uma mensagem não apenas descrevendo os últimos capítulos aqui, capítulo 10, 11, mas é uma mensagem que está descrevendo todo o Evangelho até aqui. Desliga esse ar-condicionado aqui, faz favor. Pega o controle aqui, Ciro. Desliga esse ar aqui. Além do barulho, está pingando ali, não sei se está em cima da caixa. Obrigado. João está mostrando essa realidade. E ele chama a atenção da igreja de como a sua fé é confessada. E a palavra do Senhor hoje está chamando a nossa atenção para como a nossa fé tem sido confessada. Bater no peito e dizer, eu sou crente porque eu creio no evangelho verdadeiro. E não viver confessando e pagando preço por viver o evangelho verdadeiro, é um engano. E não querer sofrer por causa de Cristo, é um engano. Eu quero ser crente, eu quero andar com Jesus, desde que eu não sofra. E sabe o que é sofrimento aqui, gente? Sofrimento não é o governo mandar a Polícia Federal lá na sua casa atrás de você, porque você é crente. Sofrimento é você não satisfazer os desejos do seu coração. São os maiores sofrimentos hoje que as pessoas evitam. Eu quero fé desde que eu continue vivendo do meu jeito. Eu quero a fé desde que eu continue fazendo do meu jeito. Eu quero a fé desde que eu não perca. Aqui comigo, deixa eles resolver lá, fica aqui comigo. Eu quero fé desde que eu não perca os meus privilégios. Eu quero confessar a Jesus desde que ninguém me tire o emprego. Eu quero confessar a Jesus desde que todos os meus colegas de escola continuem me amando, apesar de eu não querer fazer como eles fazem. Quem hoje vive disposto a tomar a cruz para seguir a Cristo, no sentido de se submeter a Ele e sofrer por causa do Evangelho? E me parece que João, enquanto está questionando tudo isso e dando relatório, ele está trazendo essa aplicação para nós. Acreditar em Jesus e temer os homens é uma grande decepção. Porque cada vez que você teme os homens, você precisa colocá-los acima de Jesus. Teu chefe disse, se você não fizer do jeito que eu estou falando, eu vou te mandar embora. E aí você faz o que o seu chefe quer. E abre mão da sua fé. Porque afinal de contas, você precisa colocar arroz e feijão na sua mesa. E é você que faz isso. Deus não tem nada a ver com isso. Estão entendendo? A gente não está sendo perseguido porque tem alguém lá nos ameaçando de morte porque a gente é crente. A gente não é capaz de fazer o que é certo no dia a dia. Porque nós servimos só os nossos desejos. Como o apóstolo João diz aqui, estamos apenas amando a própria glória dos homens. O próprio status dos homens. Ficaram sabendo do suicídio do adolescente aqui porque não conseguiu a nota no Enem? Quanto disso foi divulgado na mídia? Isso é terrível. A hora que ele viu o gabarito, e ele não ficou lá embaixo. É que 80% da nota para ele não foi suficiente. 80% não dá para sair no outdoor da cidade. 80% você não ganha prêmio. Sua família não é tratada como a melhor família da cidade. E ele sobe e se joga lá. Buscando a glória dos homens e todo mundo lidando com isso como se isso fosse natural. Como se isso fosse de Deus. Como se isso honrasse a Deus. Eu quero, de maneira aplicativa, contar para vocês uma breve história, que é um pouco mais recente ao nosso tempo, apesar de ter acontecido lá no século XIX, sobre essa região, eu não sei se você consegue ver bem, uma cadeia de ilhas lá no Pacífico. As Ilhas Nova Hébrida são uma cadeia de 18 ilhas no Pacífico Sul, que foram descobertas em 1606. Em 1839, John Williams e James Harris, missionários da Sociedade Missionária de Londres, foram comidos por canibais minutos depois de terem chegado em uma daquelas ilhas. Em 1842, a missão enviou uma nova equipe que ficou lá apenas 6 meses depois de terem chegado lá, foram expulsos. Porque a ameaça de morte foi diária. Esse homem chama John Peyton. Quando, em 1858, ele tinha 33 anos, depois desses relatos de como os missionários foram recebidos lá, ele viajou com a sua esposa para aquelas ilhas, com 33 anos. Eles chegaram em uma das ilhas, chamada Taná, em 5 de novembro, e em março, a sua esposa e o seu filho recém-nascido morreram com febre. Ele estava lá por causa do evangelho. Ele serviu sozinho, então, depois disso, por 4 anos, sob constante ameaça de morte, até que ele foi tirado da ilha em fevereiro de 62. Em 64, ele se casou de novo. E levou a sua esposa, Margaret, com ele. E trabalharam juntos naquelas ilhas por 41 anos. Até que ela morreu, homem duro de morrer, né? Até que ela morreu ainda antes dele. Até que ela morreu em 1905, quando ele tinha 81 anos. Ele, durante os 40 anos que esteve lá, evangelizou um povo canibal. Um povo que praticava infanticídio e sacrifícios de viúvas. Um homem morria, eles matavam a viúva para ela acompanhar o marido, não deixar ele sozinho lá. Era para esse povo que ele pregou o evangelho. Então, irmã, não adianta orar pela morte do seu marido. Se eles tiverem razão. Ele aprendeu a língua. E sabe o que ele fez aprendendo a língua? Criou a escrita daquela língua, que não existia. E sabe o que ele fez criando a escrita da língua? Traduziu a Bíblia para aquele povo. Em 1897, na Europa, foi publicado o Novo Testamento na língua Anhua. Ele, naquele lugar, construiu orfanatos. E ele viu a ilha em que morava ser salva para Cristo. Esse é o registro dos historiadores que contam sua biografia. Ele morreu na Austrália 2 anos após sua esposa, em 28 de janeiro de 1907, aos 82 anos. E sabe o que nós temos de legado sobre o trabalho dele? Que o computador travou. Um legado de uma obra muito grande. Quando ele se preparava para ir para lá, depois dos assassinatos por meio do canibalismo, testemunhando isso na igreja dele, um homem chamado Dixon, irado, se levantou no meio da igreja e disse assim para ele: você será comido por canibais. Ele, com paciência, virou para aquele homem e disse assim: senhor Dixon, agora o senhor que já tem uma idade avançada e o seu prospecto, seu corpo, é logo deitado no túmulo para ser comido por vermes. Confesso ao senhor que se eu puder viver e morrer servindo e honrando ao senhor Jesus, não fará diferença se serei comido por canibais ou por vermes. E no grande dia da ressurreição, meu corpo levantará tão íntegro quanto o seu, na semelhança com o nosso Redentor ressurreto. Amém. Eu confesso a vocês que eu tenho sentido uma saudade de ler testemunhos em 2015, 2016, de pessoas que estão prontas para morrer pelo Evangelho. Eu tenho sentido saudade. Cada vez que eu procuro um relato desse, eu preciso procurar isso em 200 anos atrás, em 100 anos atrás. João, quando relata para nós aqueles que estavam confessando crer em Jesus, ele diz, eles estavam se escondendo porque não queriam perder seus privilégios e sua riqueza. Não queriam ser perseguidos. Não queriam ser identificados como discípulos de Jesus Cristo. E João condena esse tipo de coisa. Muitos séculos se passaram. Grandes homens de Deus e mulheres deram suas vidas para que o Evangelho chegasse em lugares improváveis. Improváveis. Hoje, mais de 100 anos depois, cerca de 91% da população de Vanuatu identifica-se como cristã. Não sabemos todos são salvos, por certo não são. Mas o que a vida de um homem confessando Jesus Cristo fez em favor de um povo, é marcado para a eternidade, porque ele não amou a si mesmo. Ele não amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus, pelo contrário. Por isso, queridos, quando a glória de Deus é o alvo da vida, a qualidade da fé tem que ser medida. Qual a qualidade da sua fé? Não adianta ficar discutindo no Facebook se você não ama como Cristo. E amar como Cristo é um reflexo de uma fé genuína em Cristo. Não adianta ficar debatendo o tempo todo isso e aquilo outro. Se a qualidade da sua fé não faz você ter um compromisso com Jesus Cristo ao ponto de você perder privilégios e até dinheiro. E quando uma pessoa está pronta para perder dinheiro por causa de Cristo, é que aqui você vai ver uma fé boa, né? A gente não tem sido capaz de viver com pequenos compromissos. A gente nem consegue amar o dia do Senhor na semana. Qual a qualidade da sua fé? Não é a quantidade de manifestações miraculosas que levará uma pessoa a crer em Cristo. Tem um bando de gente dizendo, sua igreja é tradicional, lá não tem poder. Se Jesus não é o nosso poder, o que será o nosso poder? Então, quando dizem lá não tem poder, concorde. Não discorda, não. Porque o que essas pessoas estão dizendo acerca de poder é verdade. A gente não está atrás disso. Porque nós cremos que o poder de Cristo e da sua cruz é suficiente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Mas a mensagem da cruz é o poder de Deus. Loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz, o poder do evangelho nos basta. É claro que muitas coisas nesse mundo nós precisamos que o Senhor Deus interfira, porque é impossível da gente fazer. Mas se Ele ainda não agir do jeito que nós gostaríamos, nós já temos tudo o que precisamos, porque temos a Cristo. A fé em Cristo e a soberania de Deus são dois assuntos polêmicos, mas são dois assuntos que só podem ser compreendidos pela revelação bíblica. Quando João vai explicar isso, ele cita a Bíblia. Quando alguém quer discutir isso com você, a primeira pergunta que você faz, em vez de sair respondendo, é em qual versículo você está baseando sua afirmação? Você vai descobrir que as pessoas não têm versículos na maior parte do tempo. Elas têm citações de pessoas. E as citações de pessoas não têm autoridade do texto bíblico. Você quer entender a soberania de Deus? Te parece muito estranho ler, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração? Não procure na história da igreja. Procure na Bíblia, porque ela é suficiente para responder a verdade de Deus. Não que a história da igreja não ajude a entender, mas ela não tem a autoridade das Escrituras. E as Escrituras são suficientes. A fé em Cristo não elimina a necessidade de termos que tratar com os nossos interesses terrenos. Não elimina. Você é salvo. Você tem convicção disso. Mas entenda que você precisa purificar sua fé dos interesses terrenos. Porque se você não fizer assim, você não vai conseguir andar com Cristo. Você vai ser só um religioso que aparece na igreja de vez em quando, que às vezes até dá o seu dízimo, e que fica tentando evitar mentir, e só se preocupa se a mentira for muito cabeluda. Você precisa purificar a sua fé. E a única maneira de fazer isso é ter Cristo no centro da sua vida. Não é arrumar uma religião ou um ritual, alguma coisa para fazer, mas é se submeter a Cristo. Precisamos medir a nossa qualidade de fé, não para alcançá-la. Porque Cristo nos deu, nós não alcançamos fé, mas para purificá-la. Porque se aqueles homens foram ou não foram salvos, se eles já eram ou não eram salvos nessa altura do campeonato, não importa. Importa que eles estavam dizendo que criam em Jesus. E continuando a correr atrás dos seus próprios interesses. E essas coisas não se encaixam. Curva a sua cabeça. E pensa qual é a qualidade da sua fé. Você faz o que você deseja. E diz assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ou você está pronto para se submeter a Jesus, mesmo quando o mandamento dele é contra a sua vontade. Você tem certeza que a sua confissão de fé é pura e genuína? Que você crê em Jesus por causa de Jesus? Sem nenhum tipo de aditivo? Você continua sendo atraído a Jesus por causa de quem Ele é? Antes de todas as coisas que você espera que Ele te dê? Qual é a qualidade da sua fé? Quando a glória de Deus é o alvo da sua vida, você vai ter interesse em crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo, porque isso vai honrá-lo.